Bem, boa tarde. Agradecer em nome da Comissão de Educação o vosso pedido de audiência. Estas audições são sempre importantes para nós enquanto Comissão de Educação porque nos fazem ter um contacto direto e real com o país, de alguma forma, e muitas vezes contrastam com algumas das informações que vamos tendo, como é o caso em apreço, em que eu estou aqui em representação da Comissão de Educação, sou deputada do Partido Social Democrata e queria desde já esclarecer que do ponto de vista daquela que é a informação oficial por parte do Secretário de Estado da Administração Escolar, o Dr. João Casanova, a informação é que todos estes assuntos estão resolvidos. E, portanto, dizer-vos desde já que a vossa exposição foi encarada com alguma surpresa do ponto de vista do nosso trabalho. Queria então apresentar a senhora deputada do PCP, que aqui está também presente, que é a doutora Diana Ferreira, e explicar a metodologia das nossas audições. Os senhores têm 10 minutos para uma intervenção inicial. Os grupos parlamentares aqui presentes terão 3 minutos para colocar questões, caso estejam presentes, e caso tenham questões a colocar, e depois terão novamente 10 minutos finais para a vossa intervenção. Já agora passaria a apresentar a doutora Teresa, é a nossa assessora da comissão, e o doutor Bernardo Peçanha é, na realidade, assessor do grupo parlamentar do PSD para esta área. Pronto, portanto, tomariam a palavra. Agradecia só que dissessem o nome para que fique registado, porque vamos gravar. Muito obrigada.
António Bonova, sou Presidente do Conselho Executivo da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária da Ramada, em Odivelas. Os meus colegas Susana Santos, Elsa Mota e Jorge Mota. E em primeiro lugar, e acima de tudo, agradecer por nos receberem. E começar por dizer que, embora tenha muita consideração o Dr. João Almeida, porque até já o convidei para ir ao Odivelas falar num evento de associações de pais, a única entidade a quem que não nos respondeu foi exatamente o Ministério da Educação, a melhor, as duas únicas entidades que não nos responderam foi exatamente a DGEST e o Ministério da Educação. Inclusive a DGEST tem mails nossos de 2013 sem resposta e o Sr. Ministro também de 2014, princípio do ano, sem resposta. Portanto, agradecer em primeiro lugar aqui à Comissão a amabilidade que tem tido connosco e o contacto que tem feito connosco, mesmo quando desmarcou a última reunião por a situação do Orçamento de Estado, e agradecer, portanto, esse vosso bom trato. De seguida, o motivo que nos solicitou a audiência, poderíamos vir aqui falar do início do ano letivo, que para nós foi tudo menos normal. Tanto tivemos os problemas que ocorreram em todo o país, os problemas do pessoal docente e os problemas da falta de pessoal auxiliar. Do pessoal docente, nós ainda fomos ouvindo pela comunicação social a justificação e, portanto, de uma maneira ou de outra fomos compreendendo, porque, portanto, inclusive o Sr. Ministro teve a humildade de pedir desculpa pelos erros, e inclusive em Cascais, onde ele esteve no encontro das associações de pais, onde eu também estive, voltou a pedir desculpa, e portanto acho que no mínimo isso é um sinal de dignidade da própria pessoa. Relativamente ao outro problema que nos afetou de sobremaneira este ano foi o problema do pessoal auxiliar. E isto ocorreu não porque a escola tenha deixado de fazer algum tipo de procedimento, fez exatamente o que fez todos os anos, portanto em agosto, depois do Ministério ter autorizado, pediu ao Centro de Emprego de Loures, através do Contrato de Emprego de Inserção, o SEI, funcionários para a escola. Quando começou o ano letivo em setembro, nem uma única resposta. Passou o mês de setembro todo, o Sr. Diretor e o Conselho Executivo da Escola informou-nos que tinha feito todas as demais possíveis e não havia responsabilidade nenhuma. Em outubro, o Conselho Geral, de onde os pais fazem parte, reuniu de emergência. Fizemos cartas para o Ministério da Educação, para a DGEST e para o Centro de Emprego de Loures, que para não variar, não houve resposta. Portanto, tivemos o mês de outubro numa situação que em alguns casos foi literalmente caótica, Tivemos pavilhões fechados, portanto, houve situações muito complicadas que, felizmente, não se tornaram muito graves, porque realmente, quando se fala mal dos funcionários públicos, acho que, tal como eu disse em Cascais ao Sr. Diretor-Geral da DGEST, e disse-lhe quando o interpelei lá, quando pedi a palavra, deveria dar um prémio aos funcionários da secundária da Ramada, porque houve funcionários a trabalhar 9 e 10 horas para que a escola não fechasse. E, portanto, o que aconteceu aqui foi uma situação que a nós, embora saibamos que poderá acontecer a todos, a nós foi com uma certa surpresa que isto aconteceu, até porque a escola, ao contrário do que eu percebi agora, não está tudo bem. Isto, aliás, a situação dos funcionários só foi resolvida literalmente no princípio de novembro, ou seja, passado um mês e meio depois do início do ano letivo. E, portanto, durante esse mês e meio, nós inclusive tivemos situações, algumas até caricatas, de ex-funcionários que tinham estado na escola no ano passado, no programa SEI, a irem bater à porta a perguntar se poderiam ir para lá trabalhar. Portanto, houve uma certa altura em que nós parecia que estávamos aqui num país em que estávamos com o pleno emprego, não havia taxa de desemprego, porque falávamos para o Centro de Emprego de Loures e, portanto, não enviavam ninguém. E, portanto, isto foi algo muito esquisito. E foi tão esquisito que eu, tal como disse, referi isso ao diretor-geral da DGEST em Cascais, em que não percebia. Eu disse isso no dia 25 de outubro, não sei se por coincidência ou não, mas se foi, ainda bem. Passado uma semana já estávamos com o problema resolvido. Agora, relativamente às questões da escola, eu gostaria de lembrar aqui algo que se calhar talvez falhe um bocadinho ao Dr. João Almeida, principalmente que já foi lá professor na secundária da Ramada, e, portanto, é uma escola que faz para o ano 35 anos. Não teve até hoje uma única obra de fundo, zero. Tem 52 turmas, está sobrelotada, tem 9 blocos, um pavilhão e tem quase 1.500 alunos neste momento. Tem WCs totalmente degradados. Há alguns que nós só por decoro não os tiramos fotografia, porque realmente parece quase aquelas fotos de prisões. Portanto, é algo perfeitamente inacreditável. Tem os arruamentos internos da escola, que já não é propriamente alcatrão com buracos, é mais buracos com alcatrão. Tem infiltrações em pavilhões. E tem também um problema que é genérico a todo o país. Tem 4 pavilhões e um telheiro enorme, que é o telheiro principal da escola, totalmente coberto com placas de fibrocimento que contém amianto. E estamos a falar então de uma escola que tem estes problemas todos e que não tem uma única obra de fundo, embora já tenham sido pedidos, e inclusive, porque nós obviamente vamos fazer estas perguntas no Conselho Geral, que foi a melhor coisa que foi criada até hoje na educação, acho eu, e talvez por isso grande parte dos problemas e é uma grande mais-valia para a escola na secundária da Ramada, em que nós falámos com os auxiliares, e talvez por a comunidade escolar estar tão perto e falar abertamente olhos nos olhos, é porque realmente isto se foi resolvendo. Agora, não há salas disponíveis, não há uma única sala disponível. Se aquela escola quiser fazer uma reunião, não há salas, provavelmente vão para a sala do Sr. Diretor.
Também ficamos nas escadas.
Pronto. O que contrasta literalmente com as outras escolas, que ainda bem foram alvo de intervenção no âmbito do Parque Escolar, a Branca Mefreire da Pontinha, a Pedro Alexandrino da Pova de Santo Adrião e a secundária de Canessas. E ainda bem, ficamos muito felizes pelos nossos colegas, só que ainda bem que na Pedro Alexandrino as aulas acabam às 3h30 e os professores têm 3 horas para preparar tudo e mais alguma coisa. Ainda bem, ficamos muito contentes. Temos é muita pena que na secundária da Ramada se considere que está tudo normal, quando afinal não está nada normal. Precisávamos, inclusive, neste momento, tal é a subcarga, porque é a escola mais procurada do Conselho de Odivelas. E neste momento a escola está a precisar urgentemente, o Sr. Presidente do Conselho Executivo já enviou N orçamentos para o Ministério da Educação para fazerem obras de fundo, não há literalmente nenhuma obra que seja pensada, e neste momento, resumindo, estamos aqui numa situação que realmente é para nós muito, muito triste. Isto, por outro lado, depois de eu dizer isto tudo, se calhar agora irão ficar surpreendidos por ser a escola com melhores resultados do Conselho de Odivelas. E na realidade é a melhor escola com estes contratempos todos, é a melhor escola com resultados, é a escola que os pais de Odivelas Conselho procuram mais. Aliás, basta ver no vitral a quantidade de listas de alunos que já não puderam entrar e que os pais tentaram lá colocar. E, portanto, nós, quando verificamos que esta escola consegue ter tão bons resultados, consegue não fechar, quando provavelmente uma outra escola, numa situação normal, iria fechar, só conseguimos, aquilo que eu disse ao Sr. Diretor-Geral da DGEST, deu um prémio aos funcionários auxiliares que estavam lá, aos funcionários públicos, aos auxiliares, porque eles merecem, aos professores, porque também merecem, porque inclusive naquela escola os professores dão horas deles para dar explicações aos miúdos. E portanto, o que eu queria, acima de tudo, era expressar aqui as nossas preocupações, também demonstrar, porque acho que também é preciso demonstrar o agradecimento a todos os funcionários que mantiveram aquela escola, ao Conselho Executivo, que nós sabemos da primeira hora tem feito tudo para resolver os problemas, e muitas das vezes realmente sentimos que temos professores a trabalhar 9 horas, muitos deles quase pro bono, temos auxiliares que estão ali na escola mesmo por amor, e portanto a comunidade escolar isso verifica-se em tudo, nos resultados. Agora imaginemos que nós tivéssemos um pouco mais de condições, acho que isto seria tudo muito bom. Como último, acaba por ser também um repto nosso, mas isso é algo que as associações de pais a nível nacional e mesmo as confederações também já chamou a atenção, que tem a ver com esta questão de estarmos dependentes constantemente do centro de emprego. Ou seja, neste momento, tal como eu disse, chegou-se a uma certa altura, casos caricatos, tivemos excelentes funcionários no ano passado, em que foram lá bater à porta e a dizer que estavam desempregados, e portanto, mas a escola não pode fazer nada, a escola tem que os mandar para o centro de emprego, e ficámos ali à espera, e tal como eu lhe disse ainda há bocado, parecia que estávamos num país em que não havia taxa de desemprego, porque a escola a querer funcionários, e durante um mês e meio teve com estes problemas todos. Neste momento a situação está totalmente resolvida, totalmente não está, para sermos sinceros, e na falta de 2 funcionários, portanto tenho que atualizar o Sr. Secretário de Estado, e na falta de 2 funcionários no âmbito do projeto SEI. E a outra parte, eu até surpreendo o Secretário de Estado ter dito isso, mas deve ter sido algum lapso dele, porque a escola em 35 anos não teve uma única obra e necessita urgentemente de obras. E portanto é este o repto. Mais uma vez, muito agradecido por nos terem recebido. Provavelmente seria a última entidade que nós teríamos, porque pensávamos que a DGEST e o Ministério da Educação se calhar iriam nos responder, mas por isso mesmo agradeço imenso a esta Comissão e aos senhores deputados.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de precisar a informação do Sr. Secretário de Estado. Não é relativa à escola da Ramada em específico, é relativa ao país e às soluções para o país. Sim, só sim. Para clarificar.
Sim, sim. Obrigado.
A Sra. Deputada.
Antes de mais, muito boa tarde. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a vossa presença aqui. E a exposição que nos fizeram, e dizer desde já que o PCP acompanha as preocupações que aqui colocaram relativamente a esta escola, sabendo que não é caso único, porque não é só na escola da Ramada Odivelas que estes problemas se passam, pese embora o Sr. Secretário de Estado venha dizer que está tudo resolvido. Há outras escolas no país com problemas semelhantes, a ausência de escassez até de funcionários e a ausência de funcionários, dos auxiliares, de professores também, e dizer também que depois há aqui uma diferença. Aparentemente faltam colocar 2 funcionários, mas também será que os funcionários todos colocados chegam ou o que é necessário é mais funcionários também, porque depois também há isto, não é? Que no quadro definido pelo Ministério da Educação poderão faltar 2 funcionários, mas se calhar a totalidade dos funcionários da escola também não chegam. E uma das questões que eu gostava de colocar é o número de funcionários, de auxiliares que tem a escola da Ramada em Odivelas. E também perguntar aqui se souberem responder ao grupo parlamentar do PCP, se há alguns alunos com necessidades especiais, o número de técnicos que existem para acompanhar estes alunos e dos funcionários existentes, quantos é que estão a acompanhar estes alunos. Dizer ainda que esta questão tanto de funcionários como de professores e de outros profissionais da educação que fazem parte de uma escola que o PCP defende como sendo pública, gratuita, de qualidade e inclusiva, e que garanta de facto igualdade de oportunidades a todos, o PCP apresentou em sede de Orçamento de Estado 2 propostas, uma para um concurso nacional de professores que assegurasse também a sua vinculação aos quadros da escola, e outra para também um concurso exatamente de funcionários, para que às necessidades permanentes que as escolas tenham correspondam de facto vínculos efetivos, e para que não se ande primeiro todos os anos neste início de ano letivo, que este ano teve o seu caos máximo, digamos assim, dos últimos anos, mas também porque consideramos absolutamente inadmissível que haja trabalhadores desempregados a serem brutalmente explorados num contrato de emprego e inserção e a trabalharem quase de borla para o Estado. É uma situação que para nós é inaceitável, e esses trabalhadores muitas vezes, porque eles são trabalhadores, estão aí numa situação de desemprego, e esses trabalhadores muitas vezes estão a tentar disfarçar faltas e lacunas que são prementes e notórias. E o que seria justo era que, havendo essas necessidades, então, que se fizesse de facto uma contratação efetiva desses trabalhadores e que eles pertencessem aos quadros das escolas. Nós apresentamos estas propostas e todas elas foram chumbadas na Assembleia da República. Dizer também que foi aqui colocada a questão do pedido de desculpa do senhor Ministro da Educação, dizer para o PCP isto não é um erro, as desculpas não resolvem e não é um erro. Há aqui, naturalmente, no nosso entender, uma política deliberada de desmantelamento da escola pública que se reflete depois nestas condições que os senhores trouxeram aqui, de uma realidade concreta de uma escola que afeta profissionais e que afeta também os alunos. Quanto às questões das condições físicas das escolas, dizer naturalmente, e até em relação ao resto, que o PCP assume um compromisso dentro da atividade institucional e parlamentar que pode fazer, considerando o número de deputados que tem até, de questionar, desde já, e assumimos esse compromisso, o Ministério da Educação sobre estas questões concretas, dizendo que o Ministério tem depois cerca de 1 mês para responder a cada grupo parlamentar e nós, tendo naturalmente essa resposta, encaminharemos. E uma das questões que faremos é quando é que pretendem intervir numa escola que está, de alguma forma, a desfazer-se perante o retrato que aqui nos foi colocado. Chove, aparentemente, não é? Dentro de salas, dentro de pavilhões, de WCs degradados, infiltrações. Além de uma sobrelotação, eu fiz aqui uma média muito rápida, cerca de 28 alunos por turma, se considerarmos as 52 turmas e os 1.500 alunos, mais alguns, considerando até a existência de alunos com necessidades especiais, como já me parece que existe, estamos de facto aqui perante algo que coloca seriamente em causa a qualidade pedagógica da escola, pese embora ela continue a mantê-la, naturalmente fruto, já percebemos, da dedicação dos profissionais que lá trabalham. Dizer também que, nesse aspecto, o PCP valoriza a dedicação destes trabalhadores e, de facto, entendemos que, ao longo dos últimos anos e em consequência de vários ataques desenvolvidos por sucessivos governos, têm sido, de facto, os profissionais da escola pública que têm permitido que ela não tenha perdido a qualidade à custa de muitos, muitos sacrifícios. E, como disseram aqui, só o facto de trabalharem 9 e 10 horas por dia mostra claramente a necessidade de mais profissionais, de mais funcionários nas escolas. também deixar aqui a disponibilidade do PCP para qualquer outro assunto que entendam ser necessário e dizer que vamos questionar o Ministério da Educação quanto a isto e ainda em relação à intervenção que tinha aqui apontado e não me queria esquecer de dizer, pronto, que naturalmente que nós entendemos que as escolas que têm necessidades de intervenção material, não é, de física, que o devem fazer. E dizer também que o PCP, porque serão intervencionadas pela parque escolar e as escolas depois de intervencionadas pela parque escolar pagam uma renda à parque escolar. Não é? Dizer nesse sentido que o PCP já apresentou várias vezes a extinção da empresa parque escolar, proposta de extinção da empresa parque escolar, devendo naturalmente todo o património das escolas ficar para o Ministério da Educação e ser um património público, porque a partir do momento que uma escola é intervencionada deixa de ser património público para passar a ser património da parque escolar, o que significa que num qualquer momento que se decida a privatização da parque escolar há uma imensidão de escolas públicas que deixam de ser públicas para passar a ser propriedade e de gestão privada, que é algo que o PCP naturalmente não aceita. Têm sido também propostas que temos apresentado e que têm sido sucessivamente recusadas na Assembleia da República. E, naturalmente, reforçar a disponibilidade para qualquer assunto que entendam colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada pela intervenção. Bem, eu estou aqui num papel algo híbrido, porque representando a Comissão não tenho nenhum papel para estar a veicular aquela que é a opinião do partido que me elegeu, porque aqui represento todos os grupos parlamentares, mas não posso deixar de estar também na condição de deputada eleita pelo Partido Social Democrata e em face da intervenção da senhora deputada, objetivamente existe uma divergência, e aqui gostava de a referir, do ponto de vista político, profunda, relativamente ao PCP e que não vou estar aqui numa discussão, essas nós reservamos para as nossas reuniões em sede de comissão e em sede de parlamento, mas gostaria só de precisar relativamente a este início do ano escolar e aos problemas que se detectaram e que muitos deles são recorrentes de anos e que é preciso de facto encontrar aqui uma plataforma de entendimento. Defendo o PSD e sempre defendeu que a ideia de os poder resolver é transitar determinadas poderes para a administração pública local, por estar mais próximo do cidadão e poder resolver, até mesmo reforçando a autonomia das escolas e da direção das escolas. É esse o caminho que estamos a trilhar e é nesse caminho que estamos apostados, só para não avançarmos muito mais na questão ideológica de fundo, porque não é isso aqui que hoje importa refletir e mais ouvir-vos. Mediante as perguntas que foram feitas, eu tinha também algumas das que foram colocadas e que tinha a ver com o número de funcionários e auxiliares que têm as escolas, e relativamente às obras, quando diz que não foi intervencionado, estava ou não prevista a sua intervenção, alguns no tempo, porque a parque escolar ficou com umas, e gostaria também que então que pudesse precisar isso. Muito obrigada.
Portanto, os funcionários da escola são 29 e, portanto, tem a ver com aquele rácio que é feito, tendo em conta os alunos, os blocos, a tipologia da escola, as turmas, aquela conta matemática muito interessante. Obviamente que nós, como pais, e dada as capacidades e, neste momento, as funções que a escola tem, portanto, consideramos sempre que o número poderá ser considerado insuficiente. Por comparação, obviamente, sabemos que ele está perante a lei e, portanto, é a lei que temos e, obviamente, nós consideramos, e aliás é o que a escola nos diz, e, portanto, nós não poderemos estar a ter uma outra opinião. Portanto, no mínimo, o que nós desejamos é que estes que a lei diz estejam lá. Portanto, e não estejam lá 15, nem 16, nem 14. Portanto, estes são os que são necessários. Relativamente à escola em si, ao contrário, só fazendo ali, felizmente ainda não chove, portanto, ainda não chove lá dentro das aulas, o que não quer dizer que, portanto, não haja umidades, não haja, obviamente que eu gostaria de ter estas paredes na escola, branquinhas, bem pintadas. No entanto, em bom da verdade, portanto, vou dizer que tem infiltrações, é verdade. Os WCs acho que só vendo, portanto, só chegando lá, e, mas isso, como eu já disse, basta ver algum filme que fale sobre prisões e ver o interior, aqueles...
Mas na América Latina,
exatamente. não na Noruega. E, portanto, os WCs realmente estão muito degradados. A rede de esgotos está obsoleta, portanto, temos que pensar numa realidade, e por acaso ainda há bocado não falei, portanto, temos que pensar numa realidade de anos 80, em que basta ir à página do site da Escola Secundária da Ramada e ver o que era aquilo, que ele não via rigorosamente nada, era campo, portanto, Ramada, portanto, aquilo era literalmente campo. Construíram aquela escola naquela zona para desanuviar a Escola Secundária de Odivelas, e portanto, aquilo estava feito para uma quantidade de alunos que não tem rigorosamente nada a ver com a realidade atual. Portanto, neste momento temos as infiltrações, os arruamentos realmente é muito complicado, a rede de esgotos obsoleta, os WCs degradados, temos este problema que... E pelo que sei, a nossa escola até já está registada como uma escola que tem placas de fibrocimento com amianto. É para nós muito preocupante, e aqui é uma das cartas que infelizmente está sem resposta na DGEST desde há um ano, e no Sr. Ministro desde, poderei dizer, tanto, aliás, estão aqui as cartas que nós lhes enviamos, tanto... desde o dia 25 de setembro que a DGEST tem o nosso pedido sobre, quando se começou a falar dos revestimentos, portanto, das placas, mais ou menos de 2013, portanto desde e o Sr. Ministro, como a DGEST não nos respondeu nada, portanto, nós na altura ouvimos uma entrevista do Sr. Ministro na televisão a dizer que o essencial já estava feito, e portanto, como obviamente na nossa escola nós às vezes ficamos a pensar que estamos numa realidade virtual, porque na nossa escola dizem que já está tudo feito, mas na prática não está, portanto escrevemos ao Sr. Ministro através de carta registada para o Ministério da Educação a 19 de Fevereiro, e portanto até hoje, e ao mesmo tempo informámos também a DGEST. E acho que no mínimo, até por uma questão de urbanidade, poderiam ter feito o que aqui a Comissão fez. Olha, recebemos, olha, não podemos receber agora, vamos receber. Acho que não responder, acho que este conceito de administração pública é que para mim é totalmente errado, não é? Portanto, às vezes, eu não quero pensar assim, mas muitas das vezes faz-me confusão, porque somos nós que escolhemos as pessoas que estão aqui, somos nós que as elegemos, somos nós que felizmente temos o poder de voto. No mínimo, digam-nos, olha, não vos posso receber nos próximos 6 meses, mas digam-nos qualquer coisa, deixarem-nos sem resposta, é que eu acho que isso não tem muita lógica. A Escola Secundária da Ramada já teve, portanto, referenciada para ser intervencionada. Portanto, depois, obviamente, houve que fazer escolhas e portanto, no Conselho de Odivelas, obviamente, que o nosso Conselho teve 3 escolas intervencionadas, a Branca Freire da Pontinha, a Secundária de Canessas e a Pedro Alexandrino da Pova de Santo Adrião. Neste momento, a Secundária da Ramada, não é por, provavelmente, não sei se é por termos os melhores resultados e por continuarmos, portanto, o problema é que estamos com problemas muito complicados, que a tendência, por razões óbvias, cada inverno que passa, portanto, cada intempérie, obviamente que vão piorando, e isso para nós é muito complicado. Relativamente ao resto que a senhora deputada tinha perguntado, dos apoios, né? Nós temos verificado, e aliás era uma preocupação, porque quando eu, por exemplo, e nós estávamos nas escolas, nas EB1s e na EB023, e víamos as crianças com necessidades educativas especiais, algumas complicadas, eu lembro-me no Conselho Pedagógico da EB23 dizeram isto, um dia vão chegar à secundária, como é óbvio, não é? Felizmente, e é isso que eu tenho que dar mais uma vez o meu agradecimento e os parabéns à direção da escola secundária, pensou por antecipação, portanto, obviamente que nós gostaríamos imenso de ter mais do que meio psicólogo, mas agora parece que está na moda haver meio psicólogo para cada escola, mas o Serviço de Psicologia e Orientação, este ano temos um psicólogo com contratação de escola com 20 horas, portanto, e outro em mobilidade com 40 horas, portanto. Aos apoios educativos, neste momento e depois, e como a escola felizmente também faz as coisas com alguma antecipação, temos lá dois docentes colocados pelo Ministério da Educação. Penso que o problema, e ali concordo perfeitamente com a senhora deputada, aliás, a Susana estava a falar, não sei se queres falar esta situação. Sim, exatamente, do... tal como eu dizia, eu gostaria muito de ter os 29 funcionários. Por vezes sinto-me quase frustrado porque saber que estes novos funcionários, eu falo com alguns deles e eles dizem-me: oh, Sr. Bonova, peço desculpa, eu sei, eu faço o meu melhor, mas eu já sei que daqui a não sei quantos meses, adeus, até amanhã. E portanto, o interessante é que os funcionários dos anos anteriores dizem sempre a mesma coisa: gostaríamos imenso de cá voltar. E aliás, como eu estava a dizer, este ano tivemos esta situação caricata dos funcionários do ano passado estarem a bater à porta e a perguntarem se podiam ir para lá trabalhar. E portanto, mas aqui a Susana até tinha falado da precariedade, realmente.
Posso? Bom, ainda bem que levantou essa questão. Porque, de facto, quando nós olhamos para a escola e percebemos que 50% dos funcionários auxiliares estão com estes contratos de inserção, algo está mal. Quando percebemos que quando eles faltaram, nós tivemos o caos na escola. São postos de trabalho necessários e efetivos. E aquilo que eu pessoalmente entendo, não estou a falar pela associação, mas pessoalmente entendo que o Estado tem que ser uma pessoa de bem e o Estado tem que dar o exemplo, e quando o Estado tem postos de trabalho efetivos, não pode ter trabalhadores precários para preencher estes postos de trabalho. Portanto, as pessoas têm que ter a sua, do ponto de vista das pessoas, têm que ter a sua dignidade no trabalho, têm que estar inseridas e têm que ter os direitos como têm qualquer outro profissional e não estar a receber a miséria que recebem do subsídio de desemprego. E por outro lado, do ponto de vista da escola, nós temos todos os anos funcionários que estão em formação permanente, e quando eles estão em formação e quando estão inseridos, no ano seguinte temos outra vez o caos e as horas e horas, que também é importante dizer que a direção perde, enquanto poderia estar a fazer trabalho pedagógico, a entrevistar dezenas de pessoas todos os anos para estes postos de trabalho, que de facto são necessários, e pudemos verificar durante um mês e meio em que eles faltaram nesta escola, gerou-se o caos. Já agora, se me permite também, como a senhora deputada aferiu aqui a municipalização do ensino, não... Portanto, a passagem de competências, há quem chame municipalização do ensino, queria só... Diga.
Peço desculpa, eu gosto de ser precisa nas informações. A municipalização do ensino é outra questão. O que nós queremos é a transferência de algumas competências, o que não invalida que haja, até do ponto de vista pedagógico, uma leitura nacional, o que a municipalização do ensino não se verifica, e por isso é que as palavras e a forma como as dizemos é importante. Muito obrigada.
Obrigada. Portanto, não ia dizer que sou por princípio contra, não de todo, só ia apelar a que haja um debate efetivo e profundo com toda a comunidade educativa, como qualquer reforma deve ser. Há muitas opiniões divergentes, da parte dos pais, da parte das escolas. A ideia que eu tenho é que quando muitas competências que são passadas com o devido pacote financeiro e com condições para as autarquias, normalmente são mais bem exercidas do que são como na administração central, porque está mais longe dos cidadãos. Portanto, o único apelo que fazemos aqui enquanto Associação de Pais é que haja um debate profundo desta matéria e destas reformas com toda a comunidade educativa. Muito obrigada mais uma vez por nos terem recebido.
Muito obrigado.
Muito obrigada. É essa a ideia, uma das premissas para esta contratualização com as autarquias, é que esteja envolvida toda a comunidade educativa. Portanto, à partida, essa será uma garantia. Agradecer novamente a presença, à vossa exposição, dizer que cada grupo parlamentar, desta audição vai ser feito um relatório que será entregue a todos os grupos parlamentares representados na Comissão de Educação, e que depois cada grupo parlamentar diligenciará no sentido que entender. Temos já a informação do que o grupo parlamentar do PCP irá fazer, e também da parte do PSD iremos aferir as questões que aqui nos foram colocadas. Muito obrigada.
Obrigado. Thank you.